Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português neste domingo 5 de fevereiro de 2023. Para todos um excelente domingo. Na apresentação está convosco o Leo Sayle, está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidgiti, isto em Bissau. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Sitchanouk e a Leste FM, em Bubé, rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem-nos em FM com o Berlando, na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E em Catiú, a Voz da América em português está em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, no Espaço de Angola, falamos de sétima arte. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matzinha. E a seguir, a Denis Teske vai conversar com o artista plástico moçambicano Cristóvão Júnior. Mas agora vamos saber as histórias que fazem a atualidade neste domingo.
E aqui nas notícias, o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite a todos. O líder supremo do Irão aceitou uma proposta do Poder Judicial de perdoar ou reduzir a pena a um número significativo de condenados e acusados de participação nos protestos contra a morte de Mahsa Amini, noticiou hoje a agência IRNA. A proposta apresentada e aceita pelo Ayatollah Ali Khomeini sugere que sejam merecedores de uma amnistia os acusados e condenados que não praticaram espionagem, homicídio doloso ou lesão corporal, ou ainda a destruição do património público. A iraniana Mahsa Amini morreu no ano passado sob custódia policial após ter sido detida por supostamente usar o lenço islâmico incorretamente, e a sua morte levou a fortes protestos em todo o país e no mundo. O Papa Francisco terminou hoje a sua visita ao Sudão do Sul com um apelo às pessoas a se tornarem imunes ao veneno do ódio, com vista a alcançar a paz e a prosperidade que as iludiu durante anos de sangrentos conflitos étnicos. Ele pediu aos sudaneses do Sul que não percam a oportunidade de criar a paz. O líder da Igreja Católica presidiu uma missa ao ar livre no mausoléu do herói da libertação do Sudão do Sul, John Garanga. Na sua homilia, o Papa, de 86 anos de idade, abordou os temas que dominaram a sua viagem à mais nova nação do mundo, como reconciliação e perdão mútuos pelos erros do passado, que mergulharam o país numa guerra civil que já matou 400 mil pessoas. O governo da China expressou hoje sua forte insatisfação depois de os Estados Unidos terem derrubado o balão chinês que sobrevoava o seu solo há vários dias e disse que se reserva o direito de retaliar. A operação realizada no sábado por um caça F-22 decorreu sobre as águas ao largo da costa da Carolina do Sul, no espaço aéreo americano, disse em comunicado o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Ele enfatizou que foi realizado em resposta a uma violação inaceitável da soberania americana que teve a aprovação do presidente Biden. A explosão de uma bomba no sudoeste do Paquistão hoje matou um soldado e feriu 12 pessoas, entre elas civis. Residentes e autoridades disseram à imprensa que o ataque teve como alvo um veículo militar estacionado à entrada de um posto de controlo de segurança numa área altamente vigiada de Quetta, capital da província de Baluquistão. Nem a polícia provincial nem a imprensa militar deram detalhes sobre as vítimas ou a natureza da explosão. O grupo radical islâmico Talibã paquistanês, também chamado de Tehrik-e-Talibã Paquistão, reivindicou a responsabilidade do ataque. Dezenas de iraquianos manifestaram-se hoje para condenar o denominado assassinato de honra de uma estrela do YouTube de 22 anos que alegadamente foi estrangulada pelo pai, alimentando os pedidos de reformas legais que protegem as mulheres. O homem entregou-se à polícia. O denominado assassinato de honra foi condenado por grupos de direitos humanos e fez soar o alarme sobre a violência contra as mulheres no Iraque e a necessidade de reformar a legislação para sanções mais duras aos agressores.
Os avanços, recuos, desafios e expectativas da sétima arte estiveram em análise durante uma semana em Luanda, no Festival Internacional de Curta-Metragem da Kianda, que decorreu de 20 a 27 de janeiro, no Instituto Guimarães Rosa, em Centro Cultural Brasil-Angola, em Luanda. Agostinho Gaeta.
Para além de reunir a classe artística, estudantes, escritores e apreciadores da sétima arte, a quarta edição do Fesca Kianda foi realizada em alusão aos 447 anos da cidade de Luanda, assinalados a 24 do corrente mês. Homenageou também cineastas, exibiu e premiou as melhores produções cinematográficas da comunidade dos países de língua oficial portuguesa. O Fesca Kianda fez distinções e certificados de participação ao melhor filme, melhor realizador, melhor ator, melhor atriz, melhor figurino e melhor fotografia, de modos a incentivar a produção cinematográfica nacional, a distribuição e a difusão do cinema audiovisual, para além de atrair os patrocínios, apoios e financiamentos para a produção de obras nacionais. Vânio Almeida é o diretor artístico do Fesca Kianda. O cineasta fala das melhorias do festival em relação às edições anteriores no que concerne a participação do público, dos artistas, dos amantes da arte, assim como dos aspectos técnicos da produção cinematográfica nacional. Questionado sobre a qualidade da produção nacional, o produtor e realizador afirmou que ainda não é o que se deseja, mas passos largos têm sido marcados rumo a uma melhor qualidade dos trabalhos.
Vocês agora estão preocupados com qualidade no seu trabalho. Isso faz com que até o próprio festival também tenha essa qualidade, né? E em função da rigorosidade que o festival existe, faz com que os cineastas apostem mais na qualidade dos seus trabalhos.
Nós vimos aqui a serem exibidos desde filmes filmados, passa aqui a repetição, com câmaras de alta qualidade, até filmados com telefones exclusivamente ganham um prémio. Como é que olha para esta dualidade de técnicas que se usam para a produção cinematográfica em Angola? Isto é o resultado daquilo que tem sido feito.
Certo, mas eu costumo dizer que profissional é o homem, não o equipamento. Então, pese embora desse filme filmado com um telefone, diz que cumpra as regras do cinema, então o filme tem qualidade. Né? Pese embora uns gravam com câmera e há quem grava com telefone, mas diz que conhece as técnicas. Isso é o mais importante.
Os produtores, os cineastas, dizem que esta é uma grande oportunidade que eles têm, o Fesquianda, é uma grande oportunidade que eles têm de poder fazer passar os seus trabalhos. Depois daqui, qual será o próximo passo?
Bem, nós, o próximo passo é trabalharmos na próxima edição. Nós mal terminamos uma edição, já começamos a trabalhar na próxima edição. Então nós vamos a trabalhar na próxima edição. Claro que há outros projetos em carteira. Só para realçar aqui, por exemplo, temos agora a mostra de cinema da Dipanda, que é para o mês de setembro, outubro e novembro, e durante 5 províncias com filmes de longa-metragem. E temos também um ciclo de formação. Vamos dar formação em algumas províncias nos profissionais da sétima arte. Então, a gente terminou, mas já estamos a trabalhar noutros projetos e na próxima edição.
Esses filmes que aqui foram exibidos nunca mais serão vistos ou existe uma plataforma para poder fazer passar?
Bem, nós, os filmes vencedores do festival, nós temos um convênio com a Geração 80, passam no Cine Geração. Portanto, os filmes que passam aqui, quem não pode ver aqui, vai poder ver na Geração 80. E os filmes que saem daqui vão também para outros festivais na CPMP.
Na Geração 80, a partir de quando? Já há uma data?
Ainda não, nós vamos agora sentar com o pessoal da Geração 80, mais provavelmente no mês de março.
Uma questão que não podia deixar de colocar tem que ver com a qualidade daquilo que se faz em Angola. Como é que avalia a qualidade dos filmes que se produzem em Angola nos últimos tempos?
Nos últimos tempos nós temos a nos superar cada vez mais, faço uma avaliação positiva e ainda não estamos num nível tão aceitável, mas com o que estamos a fazer já dá para... Já estamos a fazer alguma coisa com uma certa qualidade.
As plataformas Netflix e streaming são uma alternativa ou uma escapatória para a veiculação dos filmes daqueles que, por exemplo, aqui não têm tido espaço? Sabemos que a televisão tem feito alguma coisa, mas os produtores dizem que não faz muito. Tem publicado alguns filmes, mas ainda assim é preciso mais.
Sim, mas também nessa questão entende-se, porque nós somos ainda um mercado embrionário, estamos a dar os primeiros passos e é normal com que algumas televisões, algumas plataformas não aceitem ainda alguns dos nossos produtos né? Porque cada televisão tem as suas regras e para mim ainda é normal. Mas claro que é necessário que se abra as portas, que se divulguem mais as produções nacionais.
E se aumenta a qualidade também?
Claro, aumenta sim. E o que nós temos que constatar é que estamos a ser valorizados fora do que aqui dentro no nosso mercado. Então, o que é muito triste. O pessoal prefere meter os filmes fora do que aqui. Eu acho que é necessário políticas de incentivo, é necessário rever-se a própria lei do mecenato, a lei do cinema e audiovisual, que é para poder colmatar alguns dos problemas que temos agora com relação à sétima arte nacional.
A produção de filmes em Angola evoluiu consideravelmente nos últimos tempos e espaços como o Fesca Crianda funcionam como uma oportunidade não apenas de debate, de reencontro da classe, mas também de avaliar a qualidade do que se faz no país. Para o realizador e presidente do Movimento de Cineastas de Angola, Samaritano Bondoso, o quadro cinematográfico nacional tem estado a inverter do ponto de vista da produção, apesar da fraca regularidade devido à falta de apoios.
Bem, este evento para nós, os cineastas, é de grande importância porque serve como um mecanismo para a divulgação dos nossos trabalhos. Então, ela acontece anualmente, né? Tem uma edição anualmente e serve-nos de porta para então estarmos ligados com a comunidade cinematográfica, onde trocamos experiência, falamos de temas variados que têm a ver com o nosso cinema. Então, ela é de grande importância para nós, a classe cinematográfica.
Qual é, digamos, o quadro atual da produção cinematográfica em Angola?
Há cinco anos atrás, o quadro tende a inverter, porque nós já temos mais ou menos uma variação entre, estaríamos aí a classificar entre 12 a 3 filmes a saírem. Isso já é bom, porque nós há 5 anos atrás não tínhamos nem sequer, podíamos ter no intervalo de 3 anos sem nenhuma produção. Só para dar um exemplo, este ano já estamos a começar com 3 filmes que serão estreados, acredito que até o março deste ano. Então é positivo, pois embora não tendo apoio, mas com essa pequena regularidade em produção de filmes, acho que estamos no bom caminho.
Falou que há 5 anos o quadro não era dos melhores. Quais eram as grandes dificuldades até então?
Bem, as dificuldades continuam as mesmas, não mudou em termos de dificuldade. Eu vejo que os cineastas adotaram novos métodos. Acredito que se reinventaram, então são resilientes. Essa resiliência está a levar com que, mesmo com as dificuldades já identificadas, produzam.
Quais eram as grandes dificuldades?
Bem, a nossa grande dificuldade em termos de cinema em Angola é mesmo os apoios, os incentivos. Tu, para veres, uma produção leva muito recurso. Para além de técnicos, tem a ver também o orçamento em si. O cinema leva muita gente, muitos profissionais. E esses profissionais devem ser remunerados. Então, a falta de financiamento, a falta de dinheiro para alavancar o cinema leva com que não haja regularidade, suponhamos, não haja quantidades de produções anualmente. Então, as dificuldades continuam as mesmas. Só que estamos a se adotar, não é? Estamos a arrastar, assim que nós falamos em termos de cinema, falamos de nos arrastar, a ver se conseguimos produzir uma ou duas ou três. Então, este é o mecanismo que adotamos. Mesmo sem recursos, nós estamos a produzir.
Falta mais iniciativas e mais apoios, seja do Estado como de entidades privadas, apesar das produções atualmente terem custos mais baixos devido aos diversos recursos técnicos e tecnológicos disponíveis para a realização de filmes. Eric Claver fala em avanços do cinema nacional do ponto de vista da criatividade e da liberdade da abordagem de temas desafiantes. O cineasta que se assume como reacionário do cinema nacional refere que o país está na melhor fase de produção de filmes, com mais liberdade e mais democracia, apesar de alguns temas ainda serem muito precários e que requerem mais ousadia.
Pelo meu sentimento pessoal, acho que estamos na melhor fase do cinema angolano, pelo menos dessa geração pós-independência. Acho que é o melhor momento.
Porquê?
Porque é o momento que mais se produz. Tu tens, o cinema está muito mais democrático. Anteriormente, eu lembro que mesmo no início dos anos 2000, a ideia de fazer cinema ainda era muito longínqua ou muito cara. Tu não podias imaginar fazer um filme sem menos de $1 milhão, por exemplo. Então, mesmo agora, com as novas tecnologias e com uma nova energia, e depois é isso, eu não sei exatamente os motivos, mas eu sinto que é um momento em que tu consegues ter festivais de curtas-metragens, estritamente angolanos, tu consegues ter produções frequentes de filmes. E, por exemplo, ano passado eu vi, acho que 50 filmes angolanos.
50 filmes?
50 de curtas-metragens, médias, documentários. Então, acho que é um momento interessante do cinema angolano.
Sente que atualmente há uma maior liberdade em termos de abordagem, em termos de conteúdo para a produção cinematográfica nacional? Uma maior liberdade do ponto de vista da abordagem de determinados conteúdos?
Sim, eu acho que há mais ousadia técnica, porque está muito mais democrático, como eu disse. Agora, quanto aos temas, também sinto que há muito mais liberdade, mas ainda não vi muita liberdade a ser exposta. Realmente os temas são ainda muito precários, ainda não são muito incisivos, como se gostaria que também fossem, mas acho que é um bom caminho. As pessoas têm que se descobrir primeiro antes de darem passos largos. Então eu não creio também que as pessoas comecem a tomar temas muito sérios ou a falar de assuntos mais pertinentes sem antes estarem preparados.
Do ponto de vista da criatividade, já não estou a olhar para a questão só da liberdade ou só do conteúdo, mas da criatividade, daquele sentido artístico da produção cinematográfica. Como é que olha para a atualidade?
Eu olho que nós o que eu vejo, né? Vejo muitas visões diferentes e nós obviamente somos um povo muito, muito, muito criativo, e no sentido em que conseguimos fazer muito com pouco, e eu entendo que nós estamos muito presos ainda a coisas muito académicas, estéticas muito académicas. Eu sou um reacionário de cinema, eu não acredito em regras quando está-se a falar de filme, porque o cinema é muito abrangente. O cinema começou mudo e agora quase que já sai da tela, já tens as questões 3D. Então, isso é para exemplificar que o cinema não tem limites. Que ainda estava a gozar um bocado, que eu já vi filmes com a tela escura, só com a imagem, e vice-versa, só com a imagem e sem voz. Então, os jovens que não se sintam presos a dificuldades técnicas, não tem um microfone, não tem. Tem câmara, tem ideia, dá para fazer filme.
Hoje já é possível produzir filmes com telefones, com smartphones?
Não, basta uma ideia na cabeça e uma câmara na mão.
A quarta edição do Festa Que Anda homenageou Asdrúbal Ribeiro, cineasta, produtor, realizador, guionista e documentarista desde 1975. O profissional de cinema e audiovisual, que já produziu dezenas de obras difundidas em diversos países de expressão portuguesa, fala da necessidade de mais e melhor apoio ao cinema nacional para que este setor possa dar um contributo à sociedade angolana, inclusivamente para a garantia de emprego aos fazedores da 7 de Arte. Asdrúbal Ribeiro apontou ainda alguns recuos no cinema angolano a nível do apoio à produção.
Olha, foi feito em vida, o que já é bom, não é? Geralmente, mas eu gosto de brincar um bocado. Quando um gajo é homenageado é porque já está fora da carreira, né? Penso que ainda posso fazer muito, muito mais, estou com 70 anos, não é? São desde 1975 a trabalhar em cinema, em televisão. Ser reconhecido de qualquer maneira por esta juventude é muito bom. É gratificante. Espero que tenha passado para eles também ao longo desse tempo aquilo que eu fiz, e que possam beber qualquer coisa se encontrarem motivo nos meus trabalhos.
Que recomendação é que passaria para essa nova geração de produtores, realizadores também?
E nunca estar satisfeito com aquilo que se faz. É porque se nós estamos satisfeitos com aquilo que fazemos é porque já não temos mais nada para dizer aos outros. E, por outro lado, ser perseverante sempre. Tentar estudar, tentar ver muito cinema. Ver muito cinema, o mau e o bom. Não só o bom cinema, mas o mau cinema também. E sermos humildes, não pensarmos que somos os melhores. Não, nós ainda aprendemos, temos de aprender muito, 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 cada vez mais. É isso que eu passo. Ser disciplinado, porque Simão Paulino, quando põe ali aquela história que eu deixei a equipa, fui-me embora. Não, eu peguei metade da equipa e aqueles que não apareceram, foi o operador de câmara, o operador de som, não apareceram, não acordaram a tempos, porque foram para coisa. Eu peguei na equipa, fui-me embora. Mas porquê? Porque o sol não espera. Se nós trabalhamos, o sol não espera. Então temos de aproveitar, porque nós trabalhamos com a luz, não é?
Como é que avalia o cinema lá no todo?
Acho que há uma juventude que está a lutar, que está a fazer um trabalho meritório. Não é excelente, nunca é excelente, mas pela sua resiliência lá, pela sua vontade, pela sua perseverança, acho que deveriam ter mais apoio do Instituto Angolano de Cinema e das, pronto, do Estado, porque nós sabemos como fomos influenciados a nível mundial pelo cinema americano, porque eles sabiam como é que nos podiam moldar. E nós podemos dar um contributo à sociedade, nós cineastas, e ao mundo, sobre aquilo que fizemos, mostrar o que é que nós somos como angolanos, as nossas histórias, as nossas histórias de amor, os nossos dramas. Não é preciso fazer filmes de violência, filmes porque eles sabem fazer, os americanos já fazem. Nós temos de começar a encontrar um caminho para podermos, e acho que a nossa juventude está à procura disso.
Progresso e o recuo do cinema angolano?
Há um recuo muito grande, sobretudo a nível do apoio à produção, não a nível da capacidade dos jovens fazer, mas a nível do apoio à produção. Na minha geração, nós fomos apoiados pelo Estado. Tínhamos o Instituto Angolano de Cinema, tínhamos a televisão, tínhamos dois laboratórios de cinema. Angola tinha-se dois laboratórios de cinema. Hoje nós não vemos isso, e é importante que se volte. Porquê? Porque o cinema cria emprego. É importante essa juventude. É na música, é na escrita, é no operador de câmara, é nos atores, isso tudo. E essa juventude que está muitas vezes sem orientação pode encontrar no cinema o motivo, a sua existência.
Com 4 indicações de prémios no Festival Internacional de Curta-Metragem, edição 2023, o filme O Herói Esquecido, do realizador e produtor Francisco Caculo, foi vencedor na categoria de melhor produção, num festival onde foi o grande vencedor o filme Moça, do cineasta Denis Miala. Francisco Caculo afirmou que o cinema angolano ainda é muito pobre devido à escassez de recursos técnicos, apesar dos recursos humanos estarem à altura dos desafios.
Na verdade, ganhamos a categoria de melhor produção, concorremos para a categoria de melhor documentário, melhor filme e melhor ator. Para nós, só o facto de termos 4 indicações já é uma vitória. E foi premiada ainda por cima com a melhor produção. E só um pormenor rápido aqui, dizer que o filme foi produzido todo num telefone, produzido e editado todo só com um telefone.
Esta é uma das grandes particularidades, e eu lhe coloco a seguinte questão: como é que estamos em termos de recursos técnicos para a produção cinematográfica em Angola?
Na verdade, ainda estamos muito mal, muito pobres. É verdade que já temos muitas câmaras desafiadoras, modernas, atualizadas agora, mas ainda estão muito caras e não estão ao alcance de todos. Isso é uma das grandes dificuldades. A nossa primeira grande dificuldade em cinema é as luzes. Quase que não encontramos luzes no mercado angolano. Tudo temos que exportar e as luzes estão muito caras. Só para teres ideia, um simples refletor pode estar sem mais de 100 mil kwanzas. Temos muita dificuldade com o cartão digital para fazer pagamentos nas lojas online. Nos sistemas ainda falham muito. Então, na verdade, estamos com muitas dificuldades em termos de recursos técnicos. Agora, o que temos é bons recursos humanos. Temos muito bons atores, muitos bons produtores, muitos bons diretores. E os resultados são esses.
Os mais de 25 filmes exibidos na 4ª edição do Fesca Kianda, referente a 2023, voltarão a ser exibidos no Cine Geração, fruto de uma parceria entre a instituição organizadora do Festival de Cinema de Curta-Metragem e a produtora Geração 80. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
Música. segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão.
Cargas pesadas de samba, dão imagem aos astros.
Kitty, 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 ah, 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 arraba, se que está, oh, arraba, se que está.
25 de fevereiro de 2023, hoje é domingo e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Um bom domingo para todos. Na apresentação está Ana Guedes, o Lio Saílo assina a produção. Pode escutar esta emissão na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, Rádio Encontro, Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos em Maputo com a ZFM. Não esqueça, estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Catiu, a Rádio Educativa. Em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casamai. Estamos com o Berolando na cidade de Cachungo, em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos ainda com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é Leste FM, Rádio Sitchanoku e na capital estamos em FM com a Pidjigiti. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos falar sobre saúde com a doutora Graça Matzinha. E na rubrica Fala África, a Denis Teschke vai hoje conversar com o artista plástico moçambicano Cristóvão Júnior. Mas antes, a atualidade noticiosa no mundo.
Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos então aqui às notícias que marcam este domingo. O líder supremo do Irão aceitou uma proposta do Poder Judicial para perdoar ou reduzir a pena a um significativo número de condenados e acusados de participação nos protestos contra a morte de Mahsa Amini, noticiou hoje a agência IRNA. A proposta apresentada e aceita pelo Ayatollah Ali Khamenei sugere que sejam merecedores de uma amnistia os acusados e condenados que não praticaram espionagem, homicídio doloso ou lesão corporal ou destruição do património público. O Papa Francês terminou a sua visita ao Sudão do Sul neste domingo com um apelo às pessoas a se tornarem imunes ao veneno do ódio, com vista a alcançar a paz e a prosperidade que as iludiu durante anos de sangrentos e conflitos étnicos. Ele pediu aos sudaneses do Sul que não percam a oportunidade de criar a paz. Na sua homilia, o Papa de 86 anos abordou os temas que dominaram sua viagem à mais nova nação do mundo: reconciliação e perdão mútuos pelos erros do passado, que mergulharam o país numa guerra civil que matou 400 mil pessoas e provocou um grande número de deslocados. O governo da China expressou hoje a sua forte insatisfação depois de os Estados Unidos terem derrubado o balão chinês que sobrevoava o solo há vários dias e disse que se reserva o direito de retaliar. A operação realizada ontem por um caça F-22, aprovada pelo presidente Joe Biden, decorreu sobre as águas ao largo da costa da Carolina do Sul, no espaço aéreo americano, disse em comunicado o secretário de Defesa. Lloyd Austin enfatizou que foi realizada a operação em resposta a uma violação inaceitável da soberania americana. Os Estados Unidos disseram que há um segundo avião chinês a sobrevoar a América Latina. A explosão de uma bomba no sudoeste do Paquistão neste domingo matou um soldado e feriu 12 pessoas, entre elas civis. O atentado já foi reivindicado pelo grupo radical islâmico Talibã paquistanês, também chamado de Tehrik-i-Talibã. O antigo primeiro-ministro israelita Naftali Bennett revelou ter levado ao presidente russo Vladimir Putin a prometer que não assassinará o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Intermediário das primeiras semanas do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, Bennett foi dos primeiros líderes ocidentais a visitar o chefe de Estado russo, de acordo com uma entrevista publicada ontem. O antigo chefe do governo revelou ter questionado o presidente russo se pretendia matar Zelensky e ele prometeu que não o fará. Entretanto, no terreno, dois mísseis russos atingiram a cidade ucraniana de Kharkiv hoje, de acordo com o relatório da Reuters, tendo um atingido um prédio residencial. E dezenas de iraquianos manifestaram-se hoje para condenar o denominado assassinato de honra no país.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com. Espaço para falarmos com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América, um programa em que temos connosco a doutora Graça Matzinha para nos falar sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai? E já agora, como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Bom, eu estou bem, estou bem de saúde. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Ora, eu estou bem e eu também espero, tal como a doutora Graça, que os nossos amigos ouvintes estejam bem de saúde o melhor possível. E, doutora, vamos falar hoje de um tema geral, um tema bastante abrangente, que se chama doenças tropicais negligenciadas. Isto porque há pouco tempo se comemorou, se celebrou, se assinalou, por assim dizer, o dia exatamente das doenças tropicais negligenciadas. Para começar, o que é que são as doenças tropicais negligenciadas e por que é que as chamamos negligenciadas?
Olha, Ana, as doenças tropicais negligenciadas é um grupo de doenças, ou um conjunto de doenças, que ocorrem principalmente nos países em desenvolvimento e que, infelizmente, são responsáveis por elevada morbilidade e mortalidade. E por que essas doenças são negligenciadas? Bom, apesar de serem doenças que existem no seio das comunidades, são doenças que, de certa forma, em algum momento, acabaram não tendo um destaque muito importante no leque das doenças, não é? Das doenças tropicais, posso assim dizer. E como tal, não houve muita atenção para estas doenças, nem em termos de prevenção, nem em termos de atendimento médico e também em termos de desenvolvimento de medicamentos e métodos diagnósticos para essas doenças específicas. Daí vem o nome de negligenciadas, mas que felizmente de um tempo para cá há recomendações claras da OMS para que estas doenças tenham um grande destaque e a razão mesmo da celebração do Dia das Doenças Tropicais Negligenciadas é mesmo para alertar as pessoas e aumentar o nível de consciência das pessoas em relação a essas doenças.
Doutora, antes de entrarmos no porquê que estas doenças não têm recebido tanta atenção, que tipo de doenças é que nós falamos quando falamos em doenças tropicais negligenciadas? E são só, por assim dizer, doenças de trópicos ou doenças de alguma região em particular?
Bom, essas são doenças que encontram-se mais nos países em vias de desenvolvimento, porque são doenças que, de certa forma, estão relacionadas com o saneamento do meio, com a higiene pessoal e coletiva. Daí que nos locais onde as condições de saúde, as condições do meio ambiente são precárias, é muito mais fácil haver esse tipo de doenças. Em termos das doenças propriamente ditas, bem, as doenças são várias, Ana. A lista da Organização Mundial da Saúde atualmente inclui 20 doenças tropicais negligenciadas, mas há algumas que são as de maior destaque, como, por exemplo, a filaria linfática, a esquistossomose. E depois eu vou explicar um pouco o que é que são essas doenças. Há oncocercose, os helmintos e também o tracoma. Portanto, essas são das doenças mais prevalentes quando falamos de doenças tropicais negligenciadas. Falando de cada uma delas, só de forma muito geral. A filaria linfática. A filaria linfática é uma doença que é conhecida também como elefantíase. E essa é transmitida por um tipo específico de mosquitos e que vai levar a que o mosquito transmita um certo tipo de parasitas e esses parasitas vão danificar o sistema imunológico. E essa doença pode afetar os membros inferiores, superiores, pode afetar os órgãos genitais também. E a principal característica é que esses órgãos começam a aumentar de tamanho, não é? E vão crescendo de uma forma que até acaba causando uma desfiguração, se for a nível das pernas, a causa de uma desfiguração, se for a nível dos braços também. Portanto, é uma daquelas doenças que acaba também comprometendo a qualidade de vida da pessoa, o seu bem-estar e a sua autoestima, não é?
Uhum.
Então é preciso que a nível das comunidades possam ser tomadas medidas preventivas. Normalmente há campanhas de administração de medicamentos, não é, para a prevenção dessas doenças. Então as pessoas têm que aderir, principalmente nos locais onde se sabe que esta doença existe. Então é preciso que as pessoas adotem essas medidas, que é para prevenir a ocorrência dessa doença.
Uhum. Falou também da questão da doença do sono, a tripanossomiase africana. Doutora, isto continua a ser ainda prevalente, por exemplo, em Angola. Ainda existem muitos casos de doença do sono, como outras doenças interessantes, doutora, porque, por exemplo, consideram como doenças tropicais negligenciadas também a picada de cobras, o que é interessante. Doutora, que outras doenças que mencionou que pode explicar um pouco mais o que é que elas são, porque afetam, de facto, a nossa audiência?
Sim, a tripanossomiase é também conhecida como a doença do sono. É uma infecção que também é causada por um tipo específico de micro-organismos e é transmitida pela picada de uma mosca, que é a mosca CC. Alguns países sim estão afetados por esta doença, e principalmente a região da África Equatorial ainda tem uma prevalência importante dessa doença. E como o nome pressupõe, essa doença acaba causando uma sonolência intensa para a pessoa, que pode inclusive afetar o seu dia a dia, não é? Porque essa pessoa está com sono e depois acaba tendo uma fraca produtividade e depois pode estar acompanhada de febres, dor de cabeça e pode, no local onde teve a picada desse mosquito, dessa mosca específica, pode surgir uma ferida, que é uma ferida bastante dolorida. Mas é preciso que nós saibamos distinguir o sono excessivo, que não tem nada a ver com a doença do sono, não é? Para que nós consideremos que é a doença do sono, é preciso que se façam exames específicos, tem que se fazer exame de sangue para detectar a presença ou não desse micro-organismo no nosso sangue. Portanto, esta é uma doença também que é negligenciada. Para além dessa, temos a esquistossomose. A esquistossomose é conhecida como bilharziose, que é uma doença que se desenvolve quando as pessoas entram em contato com água contaminada por um tipo específico de caracóis que são portadores dos parasitas que causam a doença. E estes podem entrar na pele, circular no corpo e vão afetar principalmente o sistema urinário. E um dos sintomas mais evidentes ou mais comuns é que essa pessoa vai urinar sangue. Então, isso chama a atenção e é preciso procurar ajuda médica. E depois também temos os eumintos, que é um grupo de parasitas que afetam o intestino. O nome comum de uma parte deles são as lombrigas, não é? E estes parasitas vão criar uma série de distúrbios intestinais e um dos distúrbios mais importantes é a questão de anemia, porque estes parasitas vão praticamente alimentar-se também daqueles micronutrientes que a pessoa precisa. Então isto acaba causando uma situação de mal-estar e debilidade da pessoa que tem essa doença.
Uhum.
E depois também temos o tracoma. O tracoma é uma doença que afeta os olhos, é uma infecção causada por bactéria, que é muito contagiosa e propaga-se normalmente através de contato com mãos ou vestuário que estejam contaminados. Então é preciso termos muito cuidado com essa doença também, porque por afetar os olhos pode levar, em alguns casos, a ferida irreversível. Portanto, é uma doença que nós temos que, claramente, ter muita atenção. E quando nós soubermos que existe alguém que esteja afetado pelo tracoma, nós temos que ter atenção e tomar medidas para que não fiquemos infectados, porque, conforme eu disse, é uma doença de transmissão fácil.
Uhum. Doutora, todas estas doenças têm tratamentos específicos? Alguns são tratamentos que um tratamento para uma doença poderá tratar outra, mas algo que tem também, que tem em comum, doutora, é medidas de prevenção, que nós falamos aqui com alguma regularidade, doutora. Questões de lavagem de mãos, questões de lavagem de corpo, e também, por exemplo, evitar as picadas de mosquitos, da mosca, por exemplo, do Tzetzé. Em termos gerais, doutora, o que é que as pessoas devem fazer, podem fazer para evitar algumas destas doenças, sempre que possível?
Bem, Ana, conforme nós dissemos, algumas dessas doenças, a maior parte pode estar associada a questões de higiene, de saneamento, estão associadas à higiene individual e coletiva. Então, é preciso que nós reforcemos as medidas de higiene como primeiro passo. O segundo é termos atenção para outras medidas de prevenção que existem. Há campanhas que são feitas na comunidade para administração massiva de medicamentos de prevenção. Então, é preciso que nós também possamos aderir a essas campanhas, porque se nós conseguimos prevenir, é muito melhor do que esperar até ter a doença e depois há outras questões que têm que ter em conta quando já se apanha a doença. Então, a questão da prevenção, da adesão às campanhas massivas é muito importante, e na eventualidade de nós termos a doença ou conhecermos alguém que tenha a doença, temos que procurar ajuda médica para que possa ter o acompanhamento necessário.
Doutora, portanto, estivemos aqui a falar de doenças tropicais negligenciadas, portanto, doenças em que até agora se tem investido pouco, porque, como se diz, são doenças de zonas mais pobres, empobrecidas. Mas quando foi o vírus da Covid, doutora, quando as coisas se espalham pelo mundo, é quando se começa a prestar atenção. Portanto, doutora, por isso há esta chamada de atenção anual para estas doenças que, de alguma forma, afetam populações mais pobres, empobrecidas, em países mais pobres. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, doutora. Uma boa semana para si, cheia de saúde, algo que também desejamos a todos os nossos ouvintes, uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já, numa semana cheia de saúde para si também, e para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar para a semana, que até lá é uma cidade de saúde, que é bem mais que nós temos.
Espaço agora para a rubrica Fala África, de Denis Teske, em que ela conversa hoje com o artista plástico moçambicano Cristóvão Júnior, que prepara a primeira exibição fotográfica da sua carreira. Ele está a trabalhar na coleção Vivos e Alegres, que vai ser exibida ao ar livre em Chimoio em fevereiro. Denis Teske conversou com o artista, que agora tem um novo lema, Mukai Be Your Light, que em português quer dizer acorda, seja a tua própria luz.
Olá pessoal, aqui Denis Teske. Hoje no Fala África Voa, vamos dar destaque às artes. Eu converso agora com o artista plástico Cristóvão Júnior, que está envolvido em várias iniciativas neste momento, entre elas a coleção de fotografias Vivos e Alegres, que será exibida em fevereiro em Chimoio, Moçambique. Seja bem-vindo, Cristóvão!
Olá, Dani. Muito obrigado. Agradecer imenso por este convite. E estou feliz porque pelo trabalho que venho exercendo.
Que bom saber que você está feliz. E Cristóvão, você é um artista prolífico. Quando eu conversei com você no ano passado, você me disse que estava planejando criar 70 obras. Eu fiquei boquiaberta. E eu queria saber se você conseguiu chegar nesse número de obras.
Eu aproximei muito, né, para o número. Foram mais ou menos 80%. Daquilo que era o meu objetivo. Espero esse ano talvez concluir, né, as 70 e começar a nova jornada. Ainda não tenho um número a levar à superfície, mas acredito que vamos alcançar as 70 obras dentro em breve.
E o que é mais importante para você? Qualidade ou quantidade?
Para mim é qualidade. Principalmente pela técnica que eu venho exercendo no meu trabalho agora, que é o pontilismo. Requer muita paciência, muito tempo e, acima de tudo, a qualidade do material que eu uso para executar o meu trabalho. Acho que deve ser por isso que eu não consegui alcançar esse dentro da obra.
Eu acho que sim, Cristóvão. Agora, você também, vamos dizer assim, tirou um tempinho, acho que, do pontilismo, né? Você agora trabalhou numa coleção de fotografias e a gente vai falar agora disso. Você selecionou aí 3 fotos pra gente, né? Que vão fazer parte da coleção Vivos e Alegres. Vamos começar, então, com A Little Fisherman. Me conta mais sobre essa fotografia.
Esta fotografia diz muito sobre aquilo que foi meu sonho e ainda continua sendo, que é de aprender a pescar. Por muito tempo quis aprender a pescar, mas nunca tive assim uma oportunidade durante muito tempo da minha infância. No dia que eu fiz as fotografias, eu vi lá os meninos a pescarem na sua maior simplicidade. Adorei, imenso, adorei. E identifiquei muito com esta fotografia, ou com este momento, e fiz lá a fotografia. Por isso mesmo que eu partilho a fotografia e partilho neste momento a fotografia com o mundo.
E Cristóvão, você tirou essa fotografia com uma máquina fotográfica, com um telemóvel, como é que foi?
Foi mesmo com o telemóvel.
E o que te motivou a deixar os pincéis de lado para você a fotografar?
Eu gosto muito de fotografias, gosto imenso de fotografias e faço fotografias de várias coisas, de vários objetos, vários momentos. Faço muito fotografias de pôr do sol, são coisas que me inspiram bastante. Então, eu agrego valor ao meu trabalho das artes plásticas fazendo fotografias. Em algum momento eu faço fotografias para me inspirar. Então, não tem como não gostar de fotografias fazendo o que eu faço.
Agora vamos ver Freedom.
É uma espécie de expressão de liberdade, onde nós, como seres humanos ou seres viventes, em algum momento nos identificamos com alguma situação onde levamos a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade como pessoas para o mundo. Então, eu vi lá um menino, né? Por acaso, acho que quase todos, né, estavam mesmo sem roupa, né? E esta fotografia, é lá um menino que está sem roupa, deitado na areia da praia, a repousar. Não sei exatamente o que ele estava a pensar no momento, mas eu olhei para aquele momento e eu disse, não, isto é uma liberdade mesmo que precisa ser levada ao mundo, precisa ser partilhada, precisa ser considerada, porque muitas das vezes nós não temos esse senso de libertar aquilo que está no nosso âmago, né? Então, gostei.
Onde as fotografias foram feitas?
Eu fiz as fotos em Belém. A coleção não tem assim muitas fotografias, né? Mas a ideia é transmitir e partilhar com as pessoas, com a minha comunidade, o tema, né, que são Vivos e Alegres, ou que é Vivos e Alegres. Esta que é a ideia principal. Por mais que fosse uma fotografia apenas, eu poderia levar e fazer talvez uma instalação artística onde nós partilhamos a ideia de estar vivo e estar alegre, visto que eu fiz a fotografia ou as fotografias numa época em que ainda estávamos a recuperar da Covid e tudo mais. Então, nós precisamos desses momentos de partilhar a alegria e realmente partilhar o nosso estado como seres viventes.
E por último, agora vamos conferir Happiness. Foi difícil tirar essa foto, Cristóvão?
Foi. Mas deu para fazer. Deu para fazer porque eu fui para lá, estava lá com os meninos, e em algum momento, bom, para esta fotografia houve um pouco de manipulação, né? Eu digo manipulação porque eu pedi realmente que eles se vissem livres, mas de frente à câmera. As outras fotografias eles não estavam ali atentos e tudo mais, foi uma coisa muito instantânea. Mas para esta eu pedi e foi foi o que foi e temos aqui um resultado sensacional.
Cristóvão, já há um local definido para a exibição?
Bom, local definido ainda não, mas existe um local que eu idealizei, que é muito, muito próximo mesmo ao meu ateliê, à minha galeria. O que eu gostaria de fazer é o seguinte, eu gostaria de levar uma exposição diferente, que é uma exposição ao ar livre, onde poderia alcançar muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Então, é uma rua super movimentada, é a avenida principal praticamente, não praticamente, a avenida principal da cidade, e passa lá muita gente. Então, eu gostaria de levar as fotografias para lá, num lugar aberto, e comunicar, né? Levar a comunicação, levar a mensagem para as pessoas, e assim fazer com que o acesso seja muito mais fácil do que levar as fotografias para um lugar fechado e tudo mais. Algumas pessoas podem não ter acesso às mesmas.
E você tem uma ideia de quanto tempo você quer ficar com essa exposição?
Acho que 2 semanas é ideal para uma fase inicial.
E isso de segunda a segunda? Ou tem um horário especial?
Por ser um lugar aberto, eu prefiro que seja mesmo de segunda a segunda. Então serão 2 semanas preenchidas. Né? E acho que dessa forma, há quem pode passar no domingo, há quem pode passar na quarta. Então será mesmo algo diferente e bom para a nossa cidade.
Cristóvão Júnior, foi um prazer tê-lo novamente aqui no Fala África Voa para falar sobre a coleção de fotografias Vivos e Alegres e também sobre esses outros projetos.
Muito obrigado, Dani. E agradecer imenso pelo convite, agradecer imenso pelas pessoas que têm apoiado o meu trabalho e admirado. E tenho agora um lema que eu gosto bastante, uso nos meus trabalhos, que é Mukai and be your light.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 5 de fevereiro de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um bom resto de domingo, um bom início de semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede, Liu Saíl e Ana Guedes, com um abraço, amigos. Até amanhã.
De um cavalheiro, alegria era viver, se não tinha celeiro invejável de Matira, fruto do seu trabalho. Madrugada, filho acordou a chorar, sangravam-lhe todos os pés, como o peito sangra o leite para a criança, se não vê nada no celeiro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.